Acho que sim, é o 11. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia, vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, não há uma reunião conjunta hoje entre a Comissão de Economia e a Comissão de Orçamento e Finanças, precisamente pela necessidade de reunirmos hoje, mas está a decorrer aquela, como eu tive a oportunidade de referir na Comissão de Economia, aquelas audições correlacionadas com a COF, relativamente aos empréstimos à habitação e aos juros suportados, o que faz com que os senhores deputados, nomeadamente do PCP e do Bloco de Esquerda, estejam, por razões óbvias decorrentes da representatividade e da presença em ambos, com constrangimentos de agenda compreensíveis. Solicitam, portanto, uma alteração da sequência da ordem de trabalhos, que seja o ponto 11, é o ponto 11 e mais, Sr. Deputado Bruno Dias, peço desculpa, o ponto 11 estava sinalizado, Bloco de Esquerda. Quer dizer, há um problema, que é se eu bem vejo, o ponto 12, que é um projeto de lei da Iniciativa Liberal, que, em não do LIVRE, que termina que os mutuantes disponibilizem aos interessados contratar um crédito, também, portanto, a matéria é a mesma e não está cá. Podemos adiar para outra reunião, fica para depois do orçamento, também não íamos tramitá-lo durante o orçamento, a única questão é que se... Não estão dependentes, portanto, estou só a dizer é que se a ideia era adiar ou discutir em conjunto, estou a dizer, o livro não será discutido, tudo bem. Portanto, o Sr. Deputado Bruno Dias tinha sinalizado, era este 12.
Dá-me licença, Sr. Presidente, peço desculpa. A sugestão que eu tinha feito era no sentido de, havendo alguma matéria ainda a tratar, eventualmente, que tenha relação com a organização do trabalho do processo do orçamento, se houver alguma coisa ainda que seja preciso fechar, digamos, estamos ao dispor. E nesse sentido, se houver necessidade, tratávamos ao início. Se não há mais nada que seja necessário, é este ponto e continuar a ordem de trabalhos.
Pronto. Então, vamos só ao ponto 1, ata que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Não tendo nenhum pedido de palavra, ponho à votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E não havendo objeções, então, o ponto 11, definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei 327, 15ª Legislatura, a primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que limita a variação da taxa de esforço no crédito à habitação. Eu dava a palavra para o que tiver por conveniente, proponente, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de nós definirmos a metodologia deste projeto, tenho uma questão a fazer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque o Governo tem feito anúncios relativamente a uma suposta proposta que estará a elaborar nesta matéria e neste sentido. Nós não sabemos se ela virá ao Parlamento, se não virá, quando virá, como é que surgirá, e penso que é importante podermos saber isso para saber se há uma possibilidade de uma especialidade conjunta ou se avança com a especialidade deste projeto.
Muito bem. Ponto 11, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita, que foi diretamente interpelado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, bom dia. Bem, o Departamento do PS não responde exatamente pelas intenções do Governo. Aquilo que sabemos é o que foi dito, não é? Que está a ser preparada uma iniciativa neste âmbito, mas neste momento não tenho condições para informar exatamente em que moldes e em que termos é que se vai decorrer. Nós não somos o Governo, somos o grupo parlamentar da maioria que apoia o Governo.
Isto é certamente...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faça.
Certamente, aliás, acho que poder esperar pela iniciativa do Governo era do melhor interesse também de todos e do Governo, incluindo. Uma vez que o PS não tem nenhuma preferência nesta matéria, eu sugiro que possamos avançar com a discussão o mais rapidamente possível, porque é um assunto urgente. Sabendo que agora se mete o Orçamento do Estado, não sei como é que podemos fazer esta...
Não, portanto, satisfeito, Sr. Deputado, portanto, prosseguiremos, obviamente, a questão, quando se coloca a definição da metodologia de um projeto de lei, é basicamente saber, a priori, se há conveniência, se há necessidade, se há interesse, a criação de um grupo de trabalho, não havendo, seguirá a tramitação. Como a partir de hoje mesmo suspendemos os trabalhos, o que na prática também se suspenda a tramitação deste, a menos que, mas também, ia dizer, a menos que seja requerido, mas também teria que haver uma reunião para aprovar o requerimento sobre esta matéria. Portanto, a conclusão no ponto 11 é que, não havendo grupo de trabalho, seguirá os trâmites subsequentes, ou seja, será fixado um prazo para requerimentos de audição ou não e propostas de alteração. Pronto, certíssimo. Certo. Já agora só uma coisa relativamente ao orçamento, estava nos outros assuntos, portanto ficou pendente ontem a disposição na sala, digamos, era a única questão que estava pendente, portanto fui informado que não há objeções a que todos os grupos parlamentares e DURPs estejam na primeira fila nas audições na especialidade, portanto era a única coisa que relativamente à reunião de ontem de mesa e curadores tinha ficado ainda pendente. Portanto, nos outros assuntos direi. Voltamos então à ordem de trabalhos. O ponto número 2 é a discussão e votação do parecer final da proposta de lei 37, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026, cujo relator é a senhora deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, que manifestamente se não encontra presente, mas que fez questão, não se encontra presente pela razão atendível de estar num debate televisivo, que não imprevisto, mas fez questão de solicitar que pudesse ser apresentado, ou seja, não tinha objeção e, pelo contrário, interesse em que pudesse ser apresentado, ao impedimento de não ter mais nenhum membro nesta comissão, pelo que o Presidente toma à despesa e com a compreensão de todos, uma vez que o parecer foi distribuído, a ter-me-ei às conclusões, darei a palavra a quem a solicitar, portanto, a senhora deputada, nos termos que constam do parecer elaborado, conclui que a proposta da Lei 37, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, Lei das Grandes Opções para 22-26, reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Portanto, de uma forma algo heterodoxa, está feita a apresentação do parecer. Pergunto se alguém sobre o mesmo se quer pronunciar. Não sendo o caso, passamos à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. O parecer está aprovado por unanimidade. Dou os parabéns ao apresentador do parecer. Depois vai ter só uma assinatura. Passamos agora ao ponto número 3, discussão e votação do parecer final da proposta de lei 38, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, cujo deputado relator é o seu deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSC. Cumprimento e a quem dou a palavra, faça o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vou procurar ser tão breve quanto o Sr. Presidente, se bem que será impossível e, portanto, vou procurar ater-me aqui a alguns aspectos que considero importantes quanto à proposta de lei número 38 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado, e relativamente ao presente parecer, dar nota que foram considerados os pareceres da UTAU, bem como do Conselho de Finanças Públicas, relativamente às previsões macroeconómicas subjacentes à proposta do Orçamento de Estado, na medida em que o parecer que versa propriamente sobre o Orçamento de Estado apenas chegou ontem, portanto não tivemos grande oportunidade de desenvolver ou elencar alguns dos aspectos para o presente relatório. Quanto ao cenário macroeconómico, vou dispensar-me de o desenvolver e remeter, portanto, para a leitura do próprio parecer, apenas fazer uma breve nota relativamente a alguns aspectos que entendo mais relevantes, nomeadamente quanto ao crescimento económico, que se estima em 1,3 para 2023, face a um abrandamento do ano corrente. A inflação deverá abrandar para 4%, depois ter atingido 7,4% em 2022. Portanto, há aqui um conjunto, as projeções deparam-se com um cenário excepcional, efetivamente, no corrente ano, resultante do conflito, um conjunto de vicissitudes relativamente às quais o Governo se propõe a responder através de 5 prioridades. A primeira, reforçar os rendimentos das famílias, mitigar as subidas de preços e de juros, acelerar a transição energética e climática, apostar no investimento e inovação, reforçar a credibilidade orçamental. Portanto, em relação a este elenco de temáticas, eventualmente encontrarão maior desenvolvimento no parecer, referir apenas alguns riscos orçamentais que constam, nomeadamente, e que são elencados pela UTAU, dar nota, por exemplo, do risco orçamental na TAP, que, enfim, apesar de não se encontrar plasmado e o presente documento orçamental, a verdade é que foi identificado como um risco. As parcerias público-privadas, de que deverão impor encargos em 2023 no montante de 1.274 milhões de euros, ainda que corresponda a uma redução face ao corrente ano. Portanto, há aqui um conjunto de riscos orçamentais que se prendem, na sua generalidade, com pedidos de reposição de equilíbrio financeiro e ações arbitrais. Portanto, estes são alguns aspectos elencados, quer no parecer da UTAU, quer no parecer do Conselho de Finanças Públicas, que também se encontra plasmado no relatório, portanto, à consideração dos senhores deputados, e em face daquilo que são os riscos, por um lado, mas também as previsões apontadas, naturalmente ficarei à disposição de qualquer questão que seja apresentada pelos seus deputados. Relativamente à opinião, enfim, do relator, eu próprio eximo-me nesta sede manifestar a minha opinião quanto à iniciativa e, finalmente, em sede de conclusões, dizer que se propõe que a Comissão de Orçamento e Finanças seja de parecer de que a proposta de lei em apreço reúna os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para esse debate. E, mais uma vez, agradeço a atenção do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado. Feita a apresentação, coloco-te à discussão o parecer. Pergunto se alguém usa a palavra, o Sr. Deputado Miguel Carbita, faz favor.
Apenas cumprimentar o autor do parecer e dizer que acompanharemos o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponho à votação o parecer relativo à proposta da Lei 38, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa da autoria do Sr. Deputado Alexandre Simões. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Alexandre Simões, cujo trabalho agradeço. Passamos ao ponto número 4. Discussão e votação do parecer da audição de Luís Lajinha de Sousa no âmbito da indigitação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, cujo relator é o Sr. Deputado Carlos Brás, a quem de cumprimento e de imediato dou a palavra. Faço-se, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. No âmbito e para os efeitos do número 3 e 4 da Lei 67 de 2013, Lei Quadro das Entidades Reguladoras, foi ouvido no passado dia 19 de outubro, nesta comissão, o Dr. Luís Lajinha de Sousa, na qualidade indigitado para Presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários. O processo vinha instruído com a nota curricular, com o parecer da CRESAP, que era também favorável, e no âmbito da referida audição, o Dr. Luís Lajinha teve a oportunidade de dar uma explicação inicial, foi depois interpelado pelos diversos grupos parlamentares que lhe colocaram questões e a que ele depois, afinal, deu resposta. Como já disse, vinha instruído o parecer com o currículo e com a informação da CRESAP e depois de ouvidas as respostas às questões formuladas aqui em comissão, o parecer que se propõe é que esta comissão, aprovando este parecer, considere que o Dr. Luís Lajinha reúne os requisitos necessários para o desempenho das funções para as quais foi indigitado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem pede a palavra, Sr. Deputado Barbosa Melo, faz favor.
Era só para dizer que agradecer o trabalho e dizer que acompanharemos o sentido proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponho parecer à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado, agradeço o seu trabalho. E passamos ao ponto 5º, discussão e votação do parecer da audição da professora doutora Inês Drummond no âmbito da indigitação para o cargo vice-presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, cujo relator é o Sr. Deputado João Barbosa de Melo, e quem devolva a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e senhoras e senhores deputados. Está tudo plasmado, aquilo que seria fundamental dizer, plasmado nesse parecer. Aliás, há bastantes pontos em comum com aquilo que o Sr. Deputado Carlos Brás acabou de dizer, porque as duas audições ocorreram no mesmo dia, uma a seguir à outra, e a metodologia foi exatamente igual. E, portanto, não vale a pena voltar a repetir isso. Só para dizer que esteve cá a doutora Inês Drummond, que fez uma intervenção inicial, que aliás está plasmada na íntegra para que qualquer senhor deputado possa, e senhora deputada possa assim, ler com detalhe e cuidado. Houve perguntas, houve respostas, uma ronda apenas, não foi necessário haver uma segunda ronda. Mas depois da audição, depois de ouvirmos atentamente aquilo que a professora doutora Inês Drummond nos veio dizer e das respostas e da troca de opiniões que houve na parte final, a minha proposta, ou a proposta que se faz aqui, é que a Comissão de Orçamento e Finanças considere que a professora Inês Drummond reúne os requisitos necessários para o desempenho da função para a qual foi indigitada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém se pronuncia. Pede a palavra. Pede a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o autor do parecer, agradecer o trabalho e sinalizar que vamos acompanhar o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponho à votação o parecer em causa relativo à Sra. Professora Doutora Inês Drummond e ao cargo para que está indigitada. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito o Sr. Deputado João Barbosa de Melo por isso. Passamos ao ponto 6, ainda no âmbito dos pareceres relativos à audição dos candidatos indigitados ao cargo de vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, desta feita relativamente ao mestre Juliano Ferreira, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Sérgio Ávila, quem dou a palavra. Faça o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Este relatório segue a metodologia e a forma como são feitos os relatórios neste âmbito. No fundo, não só a análise da referência à intervenção na audição, a análise curricular, as perguntas que foram colocadas e a avaliação do perfil do candidato. Importa dizer que, nesse âmbito, a CREASAP emitiu o parecer adequado à designação do mestre Juliano Ferreira para vogal do Conselho de Administração. E seguindo todo o procedimento da audição, portanto, a proposta, o parecer da proposta é que seja também, em termos de conclusão, seja considerado adequado o mestre Juliano para essas funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém... Senhora Deputada Patrícia Dantas, faça favor.
O Grupo Parlamentar do PSD agradece a emissão do parecer e corrobora com o teor do mesmo.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que submeterei à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Sérgio Ávila e devolvo, aliás, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Dantas, desta feita, para apresentar o seu parecer relativo à audição da doutora Teresa Gil no âmbito da indigitação para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários. Sra. Deputada, faço para a palavra.
Bem, bom dia. Agora cabe-me a mim apresentar o quarto candidato, a quarta audição dessa mesma tarde. Não irei percorrer exaustivamente, até porque o enquadramento, como já foi dito, é o mesmo. Tem a ver com a lei quadro das entidades reguladoras. Portanto, nós recebemos aqui na Assembleia da República todos os documentos, o currículo da sua doutora Ana Teresa Maria Pereira Gil, a declaração de incompatibilidades e impedimentos e o parecer da CREASAP, do qual constava o perfil de competências que foi avaliado como positivo nos 12 critérios. Além de referir, inclusive, pela análise que foi feita, de que a senhora doutora tem competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa, sendo que o parecer da CRESAP é adequado. Foi feita aqui em sede de comissão a audição, estiveram presentes dois deputados numa única ronda de questões que foram colocadas e que foram manifestamente bem respondidas. E, portanto, na sequência do que foi aqui referido, somos de propor aqui à Comissão, o parceiro propõe aqui à Comissão de que seja, de acordo com as respostas dadas e as questões formuladas e da análise e o escrutínio da nota curricular, que a Comissão considera que a doutora Maria Teresa Pereira Gil reúne os requisitos necessários para o desempenho da função de vogal do Conselho de Administração da CMVM. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. O Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para referir que acompanharemos o parecer, agradecer o trabalho e, naturalmente, votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais pedidos de palavra, passo à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à senhora deputada Patrícia Dantas o trabalho na elaboração do parecer e com esta votação se conclui o processo de pronúncia da Assembleia da República relativamente aos lugares, aos, melhor dito, aos cargos no Banco de Portugal e na CMVM que o Governo solicitou à Assembleia. Passamos ao ponto número 8, fixação da redação final da proposta de lei 2115, primeira sessão legislativa do Governo, procede à transposição da Diretiva 878/2019 relativa ao acesso à atividade bancária e à supervisão prudencial e da Diretiva 879/2019 relativa à recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento. Pergunto sobre a proposta da redação final. Se alguém pede a palavra, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer o trabalho dos serviços para podermos chegar a este ponto nos calendários que coletivamente tínhamos identificado como sendo os possíveis para responder às diferentes ordens e imperativos que tínhamos aqui presentes. Gostaria de deixar algumas notas. Em primeiro lugar, esta redação final ainda não incorpora a alteração dos sentidos de voto das propostas de alteração 9C e 18C, ambas relativas ao artigo 30B, portanto, que o grupo parlamentar do PS tinha sinalizado como tendo-se tido alterações e, portanto, gostaríamos que fossem incorporadas essas alterações, no sentido de que estas propostas foram, na verdade, rejeitadas, tendo sobre o artigo 30B, salvo erro, a única proposta aprovada sido a proposta 43C. Depois, recebemos também algum documento da DAPLEN com um conjunto de sinalizações e de dúvidas e de questões. Da nossa parte, acompanhamos a sua esmagadora maioria e fazemos apenas pequenas propostas de alteração, de alteração às redações. Eventualmente, para não ser fastidioso, posso sinalizar os artigos e fazer chegar, se houver acordo dos grandes grupos parlamentares, são questões de remissão ou de pequenos termos.
Convém fecharmos isso hoje, Sr. Deputado.
Muito bem. Então, eu posso dizer-lhe aquelas que não acompanhamos ou que tínhamos aqui sugestões. No artigo 31A do Regixf, no número 3, onde se lê onde o membro do órgão atua sem independência de espírito, ficar apenas que o membro do órgão atua sem independência. Isto para harmonizar com uma redação que foi também utilizada no artigo 115A. E, portanto, substituir no fundo o conceito de independência de espírito por independência, que nos parece mais adequado. Depois...
Não percebi, peço desculpa. Aceita a sugestão da plena ou não?
Sim. Que deve ler-se atua sem independência. Isso, aceitamos a relação.
Está a aceitar?
Sim,
o 31A.
Isso.
Ok. A sugestão da DAPEN. Portanto, deve passar a ler-se que o membro do órgão atua sem independência.
Sem independência, exatamente.
Alguém...
De resto...
Aceitamos? É ao contrário, exato. Okay. Eu sugeriria a inversão do sistema, ou seja,
okay,
aceitamos
bem
as sugestões da DAPEN, à exceção... Certo? É capaz de ser mais... Não há concordância, por isso é que estamos a sugerir a alteração da pronúncia do PS, ou seja, o PS que diga.
Certo. Depois, no artigo 138 AF,
o nosso entendimento. No 138 AF, página 7,
no número 5
da informação 21,
o nosso entendimento é que deve ficar número 1.
Referente aqui.
No 138 AF.
Tem alterações ao número 5 e ao número 17. Qual é?
Esse. Ao número 5.
No número 5, onde se lê o Banco de Portugal participa no processo de decisão conjunta prevista no número 1, sugere que se mantenha,
que se mantenha número... o número
1. Pronto, ok.
Porque é uma norma que procura adaptar
isto é uma remissão,
do Banco de Portugal.
Pois é, uma remissão.
É uma remissão.
Uma remissão, está incorreta a remissão?
Nós entendemos que deve manter-se número 1, é a nossa leitura.
Estou vendo.
Ou seja, a remissão estaria correta ou não aquela que o...
E não a proposta de alteração.
Isso. Não, eu estou a perceber, estou só a solicitar que se confirme que normalmente quando
nós
se fala de alteração de é porque o texto foi alterado.
Nós confirmaremos.
É para manter como está. Sim. Pronto? Sim. Certo?
Então, depois, no artigo 138 AL... No seguinte, no número 12, o nosso entendimento é que a remissão deve ser adequada para o número 6. Aqui aparece o número 3, porque é o prazo de 4 meses para que a empresa-mãe possa formular observações. O nosso entendimento é que deve haver um ajustamento da redação, onde diz número 3, deve ler-se número 6.
Ah, que se confirmar a remissão. Prazo, portanto, aqui onde é solicitado confirma a remissão constante, será no prazo, no número 6. Certo? Ok. Nenhuma objeção? Então, fica número 6. Certo? Mais.
Pois. Não exatamente sobre pontos que foram sinalizados pela DAPLEN, mas questões que nós próprios identificámos.
Relativamente às sugestões da DAPLEN, podemos aceitá-las todas, à exceção destas que foram sinalizadas pelo PS? Então,
não temos nada a
perguntar. Então, estão aceites, feitas estas, são duas, três correções. Então, mais, Sr. Deputado?
Certíssimo. Peço desculpa, tenho só que me organizar aqui no computador. No que diz respeito ao... Questão, é uma PPL longa. No que diz respeito ao artigo 145X... Número 145X, número 9, a linha D. Número 9, a linha D.
Linha B.
A linha D, peço desculpa.
D, instrumentos D.
Isso, contratuais.
Certo,
o nosso entendimento é que a redação deve ser artigo 8A do Decreto-Lei 199/2006 e não 8B. Então, uma correção de remissão apenas.
Alguma objeção? Não?
a legislação que nos sugerimos. Estamos aqui a ver, é a liquidação das instituições de crédito. Oitavo, verificamos aqui que não existe B. Existe
ok. Na legislação consolidada, estamos a dizer que de facto o B não existe e, portanto, terá que ser mesmo o A, quer dizer. Não.
Não figura na legislação
portanto, compreendida que de facto com a introdução do novo B, a remissão é para a pré-existência, portanto para o A pré-existente e essa alteração que é sugerida na redação, há alguma objeção? Não há? Então está aprovada também.
Muito bem, mas temos aqui algumas destas. Algumas. No artigo 145-AG.
145-AG. A-G.
G. No número 4, a linha I, também é uma remissão. Desculpa. Número 4, a linha I. Sugerimos também uma correção de um lapso de remissão, onde se remete para o artigo 138-BR, deveria, na verdade, ou deve, na verdade, remeter-se para o artigo 138-BM. Penso que será apenas um lapso.
Em vez de ser BR, ser BM. BM. Pergunto se há objeções. Não havendo objeções, faz-se essa remissão. Mais alguma, Sr. Deputado?
Sim, Sr. Presidente. No artigo, peço desculpa, no artigo 138-BF.
138-BF.
138-BF, número 4. Ah, há aqui um conjunto de remissões e onde, quando se faz a remissão para o artigo 138-BC, na verdade, deve remeter-se para o artigo 138-BD. É, aliás, segundo as minhas anotações, uma correção de remissão que está sinalizada no anexo do parecer do Banco de Portugal e que não tinha sido incorporada. Portanto, onde se lê no artigo, neste artigo, 138-BF, no número 4...
Senhor Presidente, posso só fazer um...
Claro, ponto? Pode, Sr. Deputado.
Só questionar. Portanto, as propostas de correção que estão a ser aqui apresentadas são de correção ou são de alteração e têm, portanto, alguma proposta de base? Não, estamos aqui a fazer...
Não há nenhuma proposta de alteração, são propostas... Sim, são questões de remissão para artigos. Só. São questões apenas de remissão e de correções de remissões, não há nenhuma alteração de conteúdo da proposta de lei.
Miguel, tem isso aí disponível, ou possamos ver, imprimir? Estamos aqui
tenho aqui o texto da PPL, que são 850 páginas, pois, com os comentários à volta, é o que nós temos.
Que vamos estar aqui perdidos no contexto de escrutinar se efetivamente havia ou não alguma proposta subjacente, porque para estar aqui a fazer a correção, é porque essa correção tem por base, portanto, uma proposta que não foi corretamente inserta ou enquadrada na redação final, certo?
Sim.
Certo. Sr. Deputado, a questão é a seguinte.
Para confirmar, é porque se eventualmente há aqui questões que foram detectadas posteriormente, mas não têm qualquer proposta subjacente, são propostas de alteração. E isso não, apenas... devia ficar clarificado, apenas para... Não sei se é o momento próprio para o fazer, ou
não.
Se temos sequer...
Pronto, a questão é só essa. De facto, se não foram objeto de propostas de alteração, se são, digamos, lapsos detectados na própria proposta de lei, que não foram objeto de propostas de alteração, não são suscetíveis de ser incluídas agora em sede da redação final. Quer dizer,
portanto... Sr. Presidente, eu queria só fazer uma pergunta. É possível o Governo fazer declarações de retificação à lei depois dela estar publicada para fazer... Porque, no fundo, estamos aqui sempre a falar de questões de remissão. Se é preferível essa metodologia e se ela é possível, escusamos, de facto, estar aqui a ver ponto a ponto, porque são algumas. Mas são, gostaria de reiterar, são questões de remissões que foram detectadas, que nós próprios detectámos. Sabemos que o tempo também para trabalhar esta proposta não foi um timing, enfim, habitual, pelas razões que foram aqui discutidas noutros momentos na Comissão. E, portanto, se for possível uma outra metodologia que nos poupe e que poupe outros grupos, para mais este trabalho aqui minucioso, porque estamos a falar fundamentalmente de questões destas, de remissões e de nossa parte, nenhuma objeção a não o fazer agora, caso seja possível, porque escusamos de entrar com uma lei em vigor que tenha erros objetivos e que foram entretanto detectados. É apenas isso é apenas essa a nossa preocupação. Não são aqui alterações no sentido material
A questão não é essa. Vamos assentar. Portanto, já fizemos aquelas alterações de redação propostas pela DAPLEN. Anuímos também à correção do artigo 30B em resultado de reconhecer que aquilo que foi proposto e que não estava transcrito quando foi remetido, portanto, as propostas que o PS tinha sinalizado e que altera o 30B, portanto, essas são admitidas. Agora, só podemos fazer alterações de redação aos textos que foram objeto de propostas de alteração e cuja aprovação não corresponde àquilo que foi proposto ou votado. Portanto, não é um meio idóneo, a redação final, para, relativamente à proposta de lei, corrigir. Isso era um ponto prévio à sua votação. Por isso é que eu estava a perguntar, portanto, e o Sr. Alexandre, e pertinentemente, coloca a questão, se vamos agora, se o que se pretende é incidir sobre artigos que não foram objeto de propostas de alteração. Portanto, uma coisa é diferente, vamos lá ver. Se alteramos, por hipótese, o artigo 4º e passa a haver uma nova redação, é evidente que o artigo 7º tem uma remissão que deixa de valer e tem que ser alterado, e só não foi em consequência de um lapso. Senão, tem que ser depois, terá que se corrigir a própria lei, mas isso é um outro processo, quer dizer...
Muito bem, Sr. Presidente, nós não vamos insistir neste ponto, não queremos causar aqui nenhuma, como usando a expressão em termos jurídicos, nenhum meio não idóneo de alterar o que quer que seja. A nossa preocupação era apenas com lapsos que foram detectados, não foram de facto detectados noutro momento e, portanto, enfim, os processos são o que são, não vou dispensar-me de fazer também comentários sobre eles. Como digo, não pretendemos de maneira nenhuma forçar ou insistir aqui num procedimento que não fosse entendido como mais correto. Do nosso ponto de vista, aquilo que é de facto fundamental e relevante é que a PPL possa entrar em vigor no seu conjunto, e se houver questões de retificação que são detectadas, seguramente o Governo terá os meios para também o poder fazer fora do âmbito desta Comissão. E, portanto, da nossa parte, o que faremos muito bem, não prosseguir agora este trabalho fino de identificação de remissões que não estão corretas, e desistimos desta pretensão para o que os trabalhos da Comissão dizem respeito. Gostaria, no entanto, e se ainda fosse permitido, houve aqui um ponto da DAPLEN que me esqueci de referir e que, se fosse ainda possível, gostaria de o...
21?
Sim, gostaria de o retomar, porque por lapso meu não o referi no momento próprio, que foi há pouco, quando estava a elencar, na minha própria metodologia, as notas da DAPLEN. Há um último ponto sobre o qual nós gostaríamos, e temos um entendimento diferente daquela que é a sugestão que a DAPLEN faz, que é acerca do artigo 138... BG. 138 BG do documento da DAPLEN, na alínea B, número 7, onde a DAPLEN faz uma sugestão de alteração, o nosso entendimento é que deve ser mantida a redação que consta. Portanto, deve ler-se a execução das medidas referidas na alínea B do número 2 do artigo 145E e não do número 1, como propõe a DAPLEN.
Portanto, mantém-se...
Sim, manter a redação original, certo. Não a da DAPLEN. Tudo o resto que nós não referimos, okay. Estamos confortáveis com a redação.
Se a doutora Joana pergunta pertinentemente, as correções anteriores, que ainda fizemos algumas, resultaram de propostas de alteração?
Sugerimos que a metodologia seja a mesma para...
Não, tínhamos...
Destas que eu estava,
sim,
a listar,
sim, ad hoc... Ad hoc, exatamente.
Não, sugiro que seja a metodologia idêntica para todas e, portanto
essas são, sim, desconsideradas, porque isso. Estávamos todos a partir do pressuposto que era isso. uma discrepância
sentido,
entre...
Okay. Não faria sentido fazer algumas muito e deixar outras para fazer, portanto...
Portanto, para clarificar, portanto, estas sugestões de benfeitorias à redação, portanto, são desconsideradas, portanto, para clarificar, são consideradas apenas para incorporação em alteração de relação final. A consideração, tal como tinha decorrido dos mails trocados, as alterações que decorrem da consideração das alterações ao artigo 30B, que tinham sido sinalizadas pelo Partido Socialista, e estas que acabámos de também anuir relativamente à proposta da DAPLEN, à exceção daquelas que foram sinalizadas para não serem acolhidas. Portanto, assim sendo, com o texto que assim resulta, pergunto: quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Estão, nestes exatos termos, aprovada a redação final da proposta de lei 21. Passamos à discussão e votação do... Passamos à discussão e votação do parecer da Iniciativa Europeia 473, de 2022, da Comissão, proposta de regulamento do Conselho relativo a uma intervenção de emergência para fazer face aos elevados preços da energia, cuja relatora é a Sra. Deputada Patrícia Dantas. Sra. Deputada, faz favor.
Bom dia novamente. Em relação ao parecer desta proposta de regulamento do Conselho para uma intervenção de emergência para fazer face aos custos elevados de energia, portanto, os fundamentos da proposta têm a ver com o aumento do preço do gás e da eletricidade, os níveis recorde que atingiram em 2022 e que já vêm crescendo desde a fase de saída da pandemia, bem como agora com a invasão da Ucrânia. Situação esta que se prevê que se vá manter, incluindo até a previsão do agravamento dos riscos para o próximo inverno, face à necessidade de reduzir a procura global de eletricidade, preservar as reservas de combustível para a produção de eletricidade e tomar medidas para reduzir o preço de eletricidade nas horas mais dispendiosas. E, portanto, justifica a Comissão de que existe uma necessidade de intervenção de emergência. Consubstancia a proposta em duas áreas-chave no mercado de eletricidade, em que se prevê a redução da procura, não só a redução a nível do consumo bruto, bem como outras medidas para alcançar essa mesma redução. Estabelece limite máximo às receitas de mercado e distribuição das receitas excedentárias aos clientes finais, impondo um limite máximo obrigatório para as receitas do mercado, limitadas, por exemplo, no caso dos produtores com produção de eletricidade a partir de fontes de energia eólica, solar, geotérmica, tem um conjunto de situações, o máximo de 180 € por megawatt. Também prevê incentivos aos contratos de aquisição de energia renovável, afeta ou propõe uma distribuição das receitas excedentárias desta medida, bem como também sugere medidas aplicáveis ao mercado retalhista, que são a extensão temporária de medidas de intervenção pública, a possibilidade de também temporária de fixação do preço de eletricidade abaixo do custo, e obviamente que descalculiza as diversas circunstâncias em que isso pode ser possível. Num outro setor, que é do petróleo, do carvão, do gás e da refinação, também prevê a possibilidade de implementação de várias medidas. Apoio aos clientes finais com a contribuição de solidariedade temporária, que pode ser aplicada, e, portanto, esta contribuição que se é proposto pelo menos de 33%, deixando depois aos Estados-membros a própria regulamentação. A base jurídica, e agora entrando aqui na questão do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade deste instrumento, é o artigo 122, número 1 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Portanto, reconhece que face a todos os documentos que foram facultados, que estão patentes na nota técnica, bem como na própria proposta do regulamento, em que é anexo ao presente parecer, que face ao contexto económico, este contexto económico, é exigível uma resposta rápida e coordenada a nível da União Europeia para atenuar as dificuldades do agravamento dos preços que está a causar problemas aos consumidores. Neste contexto excepcional e de intervenção, que é reconhecidamente limitada no tempo, reconhece que a União Europeia está posicionada, ou está mais bem posicionada, para levar a cabo ações de coordenação política e de implementação de medidas extraordinárias a adotar no âmbito deste problema com que a União Europeia se depara. Quanto à posição ao parecer do relator, neste momento é feita a proposta de reserva desse mesmo parecer dentro das normas regimentais e, por isso, conclui-se que a Comissão de Orçamento e Finanças conclua, passo o pleonasmo, que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida que o objetivo a alcançar é mais eficaz através de uma ação da União, que não há problemas. A análise desta iniciativa não cria problemas de acompanhamento, até porque está previsto e está consubstanciado nos artigos da própria proposta cláusulas de monitorização e execução e também de reexame desta própria proposta, e por isso somos a propor, ou no parecer, é proposto que seja remetido este relatório à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos previstos na lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantes. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer o trabalho da Sra. Deputada Patrícia Dantes, para cumprimentar pelo relatório e para sinalizar que vamos naturalmente votar a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém se quer pronunciar. Não havendo pedidos de palavra, coloco à votação o parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito e a Sra. Deputada Patrícia Dantes, agradecendo o seu trabalho. O ponto número 10 é a definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 244 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do PAN, que recomenda ao Governo que assegure o direito ao esquecimento, dando início à negociação do Acordo Nacional relativo ao acesso ao crédito e contrato de seguro por parte de pessoas que tenham superado ou mitigado situações de risco agravado de saúde ou deficiência, de forma a operacionalizar o direito ao esquecimento consagrado na Lei 75/2021, de 18 de novembro. E antes de dar, ou no exato momento em que dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para informar a Comissão do modo como pretende tramitar o projeto de resolução, repito aquilo que disse há pouco, na ausência da Sra. Deputada, portanto, na pendência da reunião de ontem de mesa e curadores, portanto, ficou acordado que todos os DURPs, à semelhança dos grupos parlamentares, partilharão a primeira fila do plenário nas reuniões de audições na especialidade que irão iniciar-se nesta sexta-feira. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e dou nota de que o PAN pretende discutir este PGR em comissão.
Assim será, Sra. Deputada, será, portanto, tempestivamente agendado. Ponto 11 já foi abordado. Passamos ao ponto 12... que será novamente adiado, porque o Sr. Rui Tavares não encontra, também não se encontra, não se encontra lá, portanto será adiado. Passamos ao ponto 13, definição da metodologia do projeto de resolução 263, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do PS, que recomenda ao Governo que promova a efetiva aplicação do direito ao esquecimento nos termos consagrados na Lei 75/2021, de 18 de novembro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para informar que gostaríamos que este projeto de resolução fosse discutido em comissão.
Em comissão. Se ele há seguramente, então será também agendado. Do Chega, temos a definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 264, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que recomenda ao Governo que garanta um apoio a todas as famílias correspondente a 40% do aumento da prestação concreta à habitação provocado pela subida da taxa Euribor. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Deputado,
muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, gostaríamos que este projeto de resolução fosse discutido no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será então remetido a plenário. Fixação da redação final da proposta de lei 3615, primeira sessão legislativa do Governo, que autoriza o Governo a transferir para os municípios uma subvenção adicional específica do Fundo Social Municipal no ano de 2022. Não há, penso que, quaisquer questões relativamente à redação final. É o que dá, temos uma proposta de lei com pouquíssimos artigos, contrariamente a outra que se destacou pelo seu oposto. Pergunto, relativamente à proposta de redação final, quem vota contra aquilo que vem proposto, que é exatamente nos termos em que foi colocado, ninguém vota contra, ninguém se abstém, está aprovado. Ponto 16, outros assuntos. Hoje começa o debate do Orçamento de Estado. Sexta-feira, previsivelmente, no pressuposto do Orçamento ser aprovado na Generalidade, iniciar-se-ão então as audições na especialidade, e a primeira das quais às 9 horas, com a presença do Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Outros assuntos apenas. Dar nota que as perguntas que o Bloco de Esquerda formulou ao Ministro das Finanças na tinha anunciado na audição na Generalidade do Sr. Ministro, já foram enviadas, portanto foram entregues na mesa e, portanto, ainda não temos resposta, portanto, mas foram também já enviadas, e não tenho mais nenhuma informação. Se nenhum dos senhores e senhores deputados também tiver, desejo a todos uma boa discussão e elevada discussão da proposta de lei do Orçamento do Estado. E vermos-emos seguramente, não apenas no plenário, mas a partir de sexta-feira, vermos-emos muitas vezes e demoradamente. A todos, continuação de um bom dia. Faço muito obrigado.